Descobrir mentes. Como está a saúde mental dos portugueses? O tema saiu para a discussão pública no momento em que nos fechámos em casa. Descobrir mentes. Dia 21 de junho, às 15 horas, vamos debater a saúde mental na região do Centro e olhar para as soluções. Com o apoio da Janssen, companhia farmacêutica do grupo Johnson & Johnson.
Então, boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes, com quem temos muito gosto em partilhar a próxima hora. E boa tarde aos nossos convidados, que eu já apresentarei de seguida, para este programa sobre saúde mental. Programa que, e devo avisar e informar disso aos nossos ouvintes, é feito em parceria com o Jornal de Notícias, com a TSF e com a empresa farmacêutica Janssen, e programa a que a Rádio Jornal de Rente se associa com muito gosto e agradece a oportunidade de o poder fazer, no sentido de analisarmos aqui em conjunto um pouco o estado da saúde mental na região centro. É esse o objetivo, é falarmos sobre a saúde mental aqui na região centro. Estamos connosco em Lisboa, fora de nós, e gostaríamos muito de ter aqui, mas não faltarão oportunidades, o Dr. João Brás, que é presidente da Associação Portuguesa de Internos de Psiquiatria. Temos também aqui em estúdio connosco o Horácio Firmino, um homem aqui da nossa casa, do Hospital da Universidade de Coimbra, do Hospital Central e Universitário de Coimbra, e depois duas senhoras, uma ligada à Associação. A associação, como vai dizer que a associação é, da Associação Dar Voz.
Sim.
E depois a enfermeira
Joana,
que pertence à Casa de Saúde da Rainha Santa Isabel. Obrigado a todos, em meu nome pessoal, obrigado a todos, em nome também da organização do programa. Começo por si, Dr. João Brás, porque está com pressa para ir almoçar. De modo que, para o poder libertar mais cedo, se assim fosse, não é o caso, é só porque, dada a instabilidade do tempo, as netes, a internet pode ser mais falível, e é exatamente em nome destes cuidados que eu começo por si. E manifestando-lhe aqui uma admiração, desde logo, de um leigo, que é isto: eu, a partir de certa altura, passei a ouvir falar muito mais em saúde mental do que se ouvia. E dou comigo a perguntar, não tenho resposta, e agradeço a oportunidade também de me esclarecer a mim próprio, se a partir de certa altura passou a haver mais doentes, se a doença cresceu, se houve aqui um crescimento da doença, ou se foi, há mais médicos especialistas e, portanto, são mais detectadas, há mais diagnósticos, ou outras condições, circunstâncias alteraram-se e o doente veio mais para as preocupações do dia-a-dia da sociedade em geral. Gostava de ouvir o Dr. João Brás sobre este assunto e gostava de ouvir também o Dr. Horácio Firmino.
Ora, antes de mais, boa tarde. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer fazer parte de uma iniciativa como esta que permite ensinarmos um bocadinho mais a população e falarmos de um tema tão importante como a saúde mental. Eu estou um bocadinho longe, mas sou de perto. Eu sou interno de psiquiatria, e não em Coimbra, mas no Centro Hospitalar Tondela Viseu, e portanto a região centro e os problemas que a região centro atravessa são muito próximos e são muito queridos, porque, para além de ser interno em Viseu, sou natural de Castelo Branco. Portanto, sou um homem aí da região centro. Falando um bocadinho da psiquiatria e do porquê de agora se falar mais da psiquiatria, na minha opinião, eu acho que não é por haverem mais doentes, eu acho que é porque os psiquiatras tiveram um papel muito importante na mudança um bocadinho da cultura e do pensamento da sociedade. E a psiquiatria deixou de sair um bocadinho das trevas, onde teve este tempo todo, graças ao estigma que os nossos doentes viviam, e graças também ao estigma de que nós, psiquiatras, também passávamos. Nós éramos uns médicos quase tidos como uma especialidade à parte, que fazia assim umas coisas que ninguém percebia bem e que era quase uma lavagem ao cérebro que nós fazíamos aos doentes. E os nossos doentes também eram vistos, às vezes, ou como culpados da doença que tinham, ou então não eram bem doentes. Eram os tolinhos, eram os maluquinhos,
Portanto, a grande alteração foi a nível, digamos, do corpo clínico que as coisas se verificaram.
Acho que foi uma mudança.
Ou de uma nova cultura.
Sim, mas é uma cultura que, aliás, nós estamos a começar agora a viver esta cultura. Este é um caminho que nós estamos agora a começar a atravessar, porque ainda há muito que nós temos de fazer. O caminho está agora a começar a ser percorrido, só que o caminho é longo e nós nem a metade do caminho vamos, porque eu disse, e acho que toda a gente na mesa concorda comigo, aquele pelinho, aquele maluquinho, muita gente ainda acha que os nossos doentes são assim. Quantas vezes é que também, para além de categorizarem também os nossos doentes desta forma, as pessoas não dizem que não vão ao psiquiatra porque não são loucos? E eu a essas pessoas muitas vezes também digo que eu não trato doidos, não trato maluquinhos, eu trato doentes. E a doença mental é uma doença como uma doença qualquer. É uma doença que necessita de atenção, é uma doença que necessita de tratamento, e se nós, quando partimos uma perna, vamos ao ortopedista, quando temos diabetes, vamos ao nosso médico de família ou ao médico da medicina interna...
Obrigado, doutor. Deixe-me ouvir também e trazer a essa discussão o doutor Horácio Firmino, porque eu penso que pode haver aqui, eu estava convencido, e vocês me esclareceram, que há aqui uma responsabilidade para além de um conjunto de coisas. Desde logo, a doença mental, a psiquiatria, foi sempre assim uma espécie de parente pobre do problema da saúde de coisas. Doutor, muito obrigado também a si para estar connosco.
Quero agradecer o convite para estar aqui e estar consigo, que é um dos pilares do jornalismo de Coimbra.
Muito obrigado por essas palavras.
Bem, primeiro que tudo, nós temos de ver aqui logo a dicotomia, psiquiatria-saúde mental. Durante muitos anos falou-se muito de psiquiatria, e a psiquiatria no pior, ou pelo pior motivo. Se nós repararmos em termos da evolução da psiquiatria, não tínhamos grandes armas terapêuticas. Verdadeiramente, a primeira arma terapêutica que tivemos foi nos anos 20 do século passado, com o aparecimento da eletroconvulsivoterapia. E se repararmos, a eletroconvulsivoterapia criou também um estigma muito grande, porque era feita massivamente e diferenciada, sem ser dirigida a um grupo muito específico, tal como é utilizado hoje em dia, muito selecionado para situações muito específicas em que ela mostra grandes resultados. Portanto, esta transformação de setting em que muitas vezes as instituições psiquiátricas eram depósitos de doentes, de indesejáveis para a sociedade, criou verdadeiramente um estigma da psiquiatria, que depois, sem dúvida, os próprios profissionais da arte também puderam manter. E depois houve aqui uma transformação. Poderemos dizer que no salto foi nos finais dos anos 50 com o aparecimento dos primeiros antipsicóticos, mas mesmo assim esses antipsicóticos tinham uma série de efeitos secundários em que as pessoas também acabavam por estigmatizar esses doentes, porque eles se viam só a tremer ou ficar muito rígidos ou a babar-se e, portanto, davam o ar do maluquinho, o tal estigma da doença psiquiátrica. E mesmo na depressão tivemos de esperar ainda até aos anos 70 para surgir os primeiros antidepressivos que também tinham efeitos secundários.
Então a medicação é hoje diferente.
É diferente. Se nós repararmos, a medicação que surge nos anos 90, quer os antipsicóticos com menos efeitos secundários, com efeito não só na sintomatologia positiva, que era aquela que surgia inicialmente, mas também nos sintomas negativos, os sintomas que nós chamamos deficitários, acabou por melhorar
muito as coisas.
O output.
Deixe-me interromper para lhe perguntar, e os tratamentos que há hoje, qual é o grau de recuperação que permitem no doente?
Extremamente alto, em termos da
recuperação
muito maior. Mas temos aí de situar um outro aspecto, que era aquilo que eu dizia. Nós estamos a falar de fármacos, mas estamos a falar também da utilização de outras técnicas de intervenção.
Isso.
Que eram muito esquecidas e negligenciadas, como sejam as intervenções psicoterapêuticas, o próprio aspecto psicoeducacional, que o próprio os psicólogos, psiquiatras e os enfermeiros desenvolveram muito, por mudança de um conjunto de hábitos que eram nefastos, e por isso a tal transformação de determinada altura não falarmos de psiquiatria, ou seja, não falarmos da doença per si, mas falarmos no âmbito mais global daquilo que era necessário intervir de modificação. E ao fazermos este aspecto de intervenção, estamos a fazer uma prevenção e estamos, no fundo, a diminuir o impacto da doença.
A enfermeira Joana notou apesar de nova, muito nova, notou na sua Casa de Saúde Rainha Santa Isabel, que devo dizer, e permita-me, não leva mal e não levará a mal nenhum dos demais convidados que o diga aqui, que é uma instituição que o centro do país, de Coimbra em particular, tem um profundíssimo respeito pelo vosso trabalho e, sobretudo, pela forma muito discreta com que vocês estão no mundo da saúde mental e com muita gente, não é?
Pronto, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. É um gosto poder partilhar esta conversa, falarmos um bocadinho sobre a saúde mental e a psiquiatria. E respondendo à sua pergunta, realmente a Casa de Saúde, que está localizada em Condeixa, é um dos 12 centros das Irmãs Hospitaleiras que existem em Portugal. Este centro em particular tem uma história de 60 anos e, portanto, tal como a própria psiquiatria, também fomos evoluindo na nossa forma de estar.
Apanhou estas fases, de certeza, estas fases que o Dr. Firmino está aqui a referir.
Bom, se calhar eu não apanhei enquanto profissional,
como é óbvio. Mas não tem culpa disto,
apanhei
é nova,
estas fases, mas claramente hoje podemos falar numa intervenção à pessoa com doença mental com equipas multidisciplinares, em que cada vez mais o nosso trabalho tem que ser um trabalho individualizado para a pessoa e para a sua doença, conseguindo-nos adaptar àquilo que são as necessidades, as potencialidades e as expectativas da própria pessoa que sofre com doença mental. E nesse âmbito eu acho que a Casa de Saúde tem conseguido fazer este trabalho passo a passo com as suas equipas multidisciplinares.
Se eu bem vos entendo, houve aqui uma evolução da ciência médica,
sim,
por um lado, mas depois vocês, psiquiatras, também tiveram uma relação foram adquirindo, acesso à ciência médica trouxe para o tratamento hábitos, formas de lidar com o doente, formas de lhe dizer bom dia, boa tarde, seja o que for, completamente diferentes.
Sim, porque há aqui dois aspectos também distintos em termos ainda seguindo. Primeiro, o conhecimento da doença. O conhecimento quer das razões psicológicas, mas também das razões orgânicas, ou o melhor conhecimento hoje da patologia. Mas, sobretudo, também aquilo que a enfermeira estava a dizer, que é uma mudança de paradigma. O paradigma que era médico-doente passou a ser de doente para equipa multidisciplinar. E as intervenções passaram a ser muito mais globais, não incidindo só no aspecto biológico, mas no aspecto de plano.
Portanto,
o doente individual
vai
de intervenção
com várias pessoas.
Necessita de um plano individual de intervenção.
Pronto.
Uns mais
é que se sorriam vários saberes fazer.
Exato. Uns mais completos, em alguns casos, porque não é possível com as equipas que há, podemos fazer um plano a todos, mas naqueles casos que são mais problemáticos, é então a equipa funciona, e haverá alguns casos que ainda é de uma forma muito individualizada de médico doente ou psicólogo doente, uma intervenção muito mais dirigida numa percentagem ainda muito significativa, por exemplo.
A Júlia Isabel é vice-presidente da Associação
Dar Voz.
E tem uma outra qualidade que aqui queria invocar, espero que não leve a mal, é que é familiar, é mãe de um doente internado na clínica. Não sei há quanto tempo, mas ela nos dirá se assim entender. E eu gostava de lhe perguntar se nota isso, se digamos já tem o seu familiar, já está internado a tempo suficiente, onde nota, se percebeu, nestes tempos está ligado à sua reação e também nestes tempos em que acompanhou mais de perto um doente por ser também seu, né, de serviço do seu sangue, se nota que há aqui que a saúde mental está a começar a percorrer, não sei se é a começar, está bem dito, mas está a começar a percorrer novos caminhos de tratamento. É, porque é este o destino que creio que todos nós estamos aqui desejamos.
Sim, sem dúvida. O doutor há bocadinho dizia que havia uma interação doente-equipa multidisciplinar na Casa de Saúde, e a minha filha está na Casa de Saúde há 11 anos, vai fazer no dia 8 de julho, 10 anos. Na Casa de Saúde há realmente uma relação entre doente e equipa multidisciplinar, mas há também uma relação com a família. A família é envolvida em tudo o que se passa com o doente. E há 11 anos, quando eu entrei naquela casa de saúde, e sabe Deus como, porque é a minha única filha, foi-me dito que o doente é o centro do universo. Eu naquele dia 8 de julho, eu não acreditei. Hoje, passados 10 anos, acredito. E efetivamente, o doente naquela casa de saúde é o centro do universo. Não é só a minha filha, são todos os utentes daquela casa de saúde e somos também nós, pais e nós familiares, porque nós somos ouvidos e inclusivamente quando há algo que, com o qual nós não concordemos, mesmo ao nível da própria medicação, nós temos uma palavra, nós podemos até nem estar certos, mas somos
ouvidos.
São
pessoas ouvidas, não é?
Sim.
São pessoas
sim,
ouvidas,
sim.
Fazem parte dessa da tal equipa multidisciplinar do Dr. Rui Firmino. Insisto muito, e em conversas anteriores tenho tido com o Dr. Rui Firmino, vejo a sua preocupação, insisto muito nisto. Isto não é uma questão de apenas do clínico, é uma questão bem mais vasta.
E repare, mesmo a reforma que está o Plano Nacional de Saúde Mental, enfoca muito a questão das unidades de saúde mental comunitárias. Unidades de saúde mental comunitárias, equipas de saúde mental comunitárias, ou seja, que não é baseado num técnico, mas um grupo de técnicos que tem de fazer não só a intervenção, mas todo o trabalho de prevenção. No fundo, a interligação com as famílias, a interligação com os núcleos de ação social das câmaras, com a interligação com as IPSS da zona, com todos os parceiros, porque aquilo que se pretende não é apenas intervir na doença, mas criar condições para prevenir a doença, com intervenções educacionais na escola, com todos os parceiros.
Doutor João Brás.
Um bocadinho o que o Dr. Horácio está a dizer, eu acho que é mesmo isso, é prevenir, e para além disso, acho que cada vez mais, e a literatura mostra-nos isso, para além de tratarmos a fase aguda, é muito importante e é essencial mesmo reabilitar o doente e devolver-lhe uma nova vida. E como é que isto é feito? Lá está, com uma equipa multidisciplinar que envolva médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, porque cada vez mais, e como está a dizer, a literatura mostra-nos isto, que o tratamento farmacológico, para termos um bom outcome terapêutico, o que tratamento farmacológico, os vulgos antipsicóticos, antidepressivos, às vezes a eletroconvulsivoterapia e outras técnicas, têm de ser aliados a outros cuidados não farmacológicos que permitam à equipa e obviamente ao doente minimizar os efeitos da doença, efeitos esses cognitivos, efeitos executivos e também melhorar a capacidade funcional, a capacidade social, a capacidade relacional do doente, para assim impactarmos ao máximo a sua qualidade de vida e dar ao doente
eu
a
tenho que vos perguntar se, digamos, esse novo paradigma de tratamento, se os novos medicamentos que se for aqui dito, que entretanto foram surgindo, qual é o grau de recuperação para que vocês caminham? A recuperação, a reabilitação total do doente parece-me um objetivo difícil de alcançar, mas também aqui há 20 anos se diria, porventura, que chegar onde já chegámos também seria difícil.
Eu vou dar o paradigma da experiência da unidade de tratamento da esquizofrenia refratária que nós temos no serviço. Se nós reparássemos isto há 20 anos atrás, se falássemos que vamos criar uma unidade para doentes que não respondem ao tratamento, e estamos a falar de uma patologia que é a patologia severa da psiquiatria, a maioria dizia, mas porquê? São doentes crónicos, o que eles precisam é ter cama e comida à mesa, não vale a pena fazer. E desenvolvemos um projeto em que tem uma capacidade reabilitativa com o psicólogo, o ocupacional, e aquilo que se verifica, os resultados que mostraram que uma eficácia, uma melhoria e em termos de criação de autonomia desses doentes. O mesmo se passa precisamente agora no polo oposto. Nós estamos neste momento, tínhamos a consulta de primeiro episódio e dissemos assim, vamos lá ver, nós temos de trabalhar não só numa vertente biológica e vamos aqui criar também, quando precisa do internamento, numa intervenção mais global, em que vai ter técnicas reabilitativas, remuneração da situação, em termos de terapia ocupacional, de maneira que este surto, que deixa normalmente sempre uma lesão, que seja a menor. Para quê? Para manter a autonomia, para que a pessoa possa exercer uma ocupação na sociedade e, como existe hoje, muitos destes doentes com patologia estão a exercer a sua profissão.
Eu voltava ao Dr. João Vaz para perguntar se ele nota, até pela sua circunstância de ser do interior, de pertencer a um hospital do interior e hoje estar a trabalhar no Hospital de Lisboa, se há aqui, se nota grandes diferenças, ou se há, ou se não há nenhumas, algumas assimetrias entre o que se passa em Lisboa e Porto, onde há grandes centros, onde há um corpo clínico mais vastos, há que condições diferentes, ou se o interior ainda paga aí alguma coleta?
Paga
noutros minis.
A diferença é muito grande e a diferença vê-se no campo da saúde, mas é uma diferença que é mais ampla. A região do centro do país, principalmente quando falamos do interior, passa por grandes dificuldades a grandes níveis. E não é só na saúde mental, mas são outros níveis que vão impactar. Temos um exemplo tão simples como transportes. Eu venho de Viseu. As pessoas que vivem na periferia de Viseu, e não é preciso viverem muito longe da cidade, têm graves problemas de transporte para chegar ao hospital, para chegar aos cuidados de saúde. Para além disso, temos também que, como em termos de investimento, o centro não recebe grande parte do investimento dos orçamentos de Estado, faz com que as empresas, com que indústrias e outras empresas sejam muito difícil para elas subsistir. Isto faz com que jovens não fiquem presos no interior e vão para outros sítios procurar melhor qualidade de trabalho. Isto, obviamente, faz com que mesmo os jovens médicos não fiquem no centro do país e procurem outros.
Mas eu refiro-vos que há aí quem diga, e há perspectivas, que o plano de recuperação e resiliência que vem aí vem cheio de boa vontade. Eu não sei se é só boa vontade.
Temos de ver que 85 milhões são 85 milhões e é um ponto positivo, mais que não seja, porque já chama a atenção.
É já um passo em frente, não é?
É um passo em frente. Agora, o meu medo é que estes 85 milhões, que são vistos como uma tábua de salvação, sejam apenas um copo de água no meio do deserto. Nós não nos podemos esquecer que a saúde mental passou por décadas de desinvestimento total. E aliar este desinvestimento da saúde mental ao desinvestimento numa região como a nossa, como a região centro, faz com que hajam aqui grandes problemas. Eu, como lhe estava a referir há bocado, a questão dos transportes, das indústrias, de haver menos jovens, faz com que a realidade demográfica do centro seja bastante diferente da realidade demográfica do norte ou do sul do país, como é Lisboa. Porque a dispersão demográfica é muito maior. A nossa população tem características bastante diferentes. E como é que nós, enquanto profissionais de saúde, podemos responder a isto? Lá está, com cuidados de saúde de proximidade, temos de deslocar a saúde ao encontro do doente, e não é o doente que vem ao encontro da saúde.
Isso não faz diminuir a importância das equipas comunitárias no centro do país, bem pelo contrário, faz aumentar a sua importância da sua função e do seu papel.
Exatamente. E equipas comunitárias, lá está, como o Dr. Horácio falou e excelentemente, equipas comunitárias que sejam compostas, obviamente, não só pelo médico, mas equipas comunitárias completas. Médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social. O que é, isto é o ideal. Agora temos de nos esquecer, também não nos podemos esquecer que somos muito poucos e que também para fazer uma omelete são necessários ovos, como se costuma dizer.
Está à nota. O doutor partilha deste ponto de vista de que as condições, somos todos iguais, mas há uns mais iguais que outros.
Daniel, eu me recordo de uma conversa que tivemos particular quando visitou o Sobral Cid, que em Coimbra já existiram 80 psiquiatras nas instituições de saúde e neste momento somos 38.
Estamos a caminhar ao contrário, não estamos?
Há uma redução. E nos próximos anos, nos próximos 3 anos, aquilo que está previsto no serviço que eu dirijo é que 13 a 14 se aposentem. Portanto, ou há um reforço e há uma entrada de novos elementos, ou muito do que é feito poderá ter de ser interrompido e, portanto, vai haver um prejuízo para a população.
Portanto, não é a altura de bater palmas ainda.
Não, é uma altura de reflexão. Estamos a fazer alguma coisa melhor. Na realidade, o PRR vai trazer aqui investimentos, nomeadamente ainda agora foi, este fim de semana, foi falado do investimento em 6 milhões, mais ou menos, na nova unidade de psiquiatria de Viseu. E em Coimbra também a criação da nova unidade dos inimputáveis, porque as condições existentes são deficitárias e são, em vários relatórios internacionais, são criticados o estado atual. Portanto, são grandes investimentos. Só aqui em obras, poderemos dizer, são volta de 3 milhões de euros que vai haver desse pacote de 85 milhões.
Portanto, pois é, portanto, como diz o João Brás, uma coisa é encher um copo que já está meio, outra coisa é encher um copo que não tem água nenhuma.
Eu estou com maior... Eu preocupo mais é que só se estamos a construir o copo e depois não temos nada para lá meter dentro. E é importante é ter os recursos.
Eu sei que o Sr. João Brás está a dizer qualquer coisa, desculpe, Sr. Doutor, não ouvi. Diga, Sr. Doutor.
Não, estou a concordar, porque lá está, temos de ver é se neste momento construímos o copo, é isso mesmo, se o copo é cheio, percebe?
Certo.
Porque é um investimento, é verdade.
Um copo vazio às vezes até faz aumentar a sede. Às vezes até pode fazer
dificultar
aumentar a sede.
Se não tiver os recursos humanos, acaba por fazer um.
Não,
um
e
trabalho.
Os números que o doutor aqui traz são números que nos devem fazer refletir e que nos deixam preocupados a todos. Até numa altura em que agora começamos a ter mais saber nesta área, mais conhecimento nesta área, eventualmente mais medicamentos
permita-me
também.
Permita-me só de chamar a atenção. Em termos de relatórios oficiais, procura-se encontrar rácios no país. Em termos do número, e até se diz, na região centro, tem um rácio superior àquilo que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Muito bem, mas quando vamos ver, é metido no mesmo saco os especialistas e os internos de formação para encontrar esses rácios. Os internos de formação estão em formação, não podem ser integrados dentro da resposta que existe. A resposta tem de ver, esses rácios têm de se olhar para os números reais dos especialistas que estão em cada zona.
Nessas equipas comunitárias, chamamos-lhe assim, nessas transversais, é fácil encontrar, digamos, gente preparada para fazer aumentar a eficácia da ação assistencial?
Bom, aquilo eu acredito que nos últimos anos, assim, com a evolução do conhecimento na área da psiquiatria, também houve aqui uma evolução na formação dos profissionais que trabalham nesta área. Exemplo disso, e falando da minha área, a especialização na área de enfermagem de saúde mental e psiquiatria, que tem-nos vindo dar aqui também muito conhecimento naquilo que nós fazemos, tendo práticas que sejam implementadas de acordo com as evidências e, portanto, sempre fundamentadas nesta ótica daquilo que vamos, que a ciência também nos vai permitindo. E, portanto, sim, acredito que temos equipas especializadas, no entanto, também tenho que concordar que não são em número suficiente e para conseguirmos dar resposta às reais necessidades das pessoas com doença mental, e também queria só fazer aqui este pequeno aporte que quando falamos em doença mental, falamos num conjunto de doenças que têm impactos, exatamente, com impactos diferentes nas pessoas, que muitas delas, felizmente, podem estar e estão na sociedade e vivem como todos nós e, portanto, temos que ter equipas que deem resposta a estas pessoas e, como foi dito, que haja aqui um tratamento por equipas multidisciplinares, mas, acima de tudo, além do tratamento, que haja um seguimento destas pessoas, que haja um acompanhamento para que, então, haja uma verdadeira reabilitação.
A família destes doentes... Tipo, têm apoios, precisam de apoios, o simples trato imoral doente não quer mais nada.
Bom, eu acho que cada vez...
Gostava de ouvir a Júlia, a Dona Júlia também sobre esta matéria.
Cada vez, acho que a Dona Júlia há bocadinho já apontava muito este aspecto. É fundamental que a família esteja integrada neste processo, porque a pessoa com doença mental não vive de forma isolada, ela está incluída na sua família, no seu núcleo familiar, que é também este núcleo familiar o seu grande suporte, e é fundamental que nós, equipas, quando estamos neste processo de seguimento, de integração desta pessoa, que consigamos dar as respostas não só à pessoa que tem doença mental, mas ao seu cuidador, às suas famílias, para que eles sintam capazes de continuar este papel de cuidadores também destas pessoas.
É a sua perspectiva também, Dona Júlia?
Sim, é a minha perspectiva, mas não nos podemos esquecer que eu sou uma privilegiada. Eu sou uma
por
privilegiada
estar lá dentro
precisamente.
Também.
Precisamente. E não nos podemos esquecer da pedopsiquiatria.
Se me diz que é uma privilegiada é porque está-me a dizer que há não privilegiados e que...
Não tenha dúvida, é a maioria. E vamos para a pedopsiquiatria, vamos para as crianças que, por exemplo, estão inseridas em escolas, vamos para as crianças que têm comportamentos disruptivos e agressivos, que muitas vezes não estão bem diagnosticados e que são completamente estigmatizados, estão dentro de uma escola e não estão incluídos nela. Fala-se tanto em inclusão quando não existe.
Portanto, há aqui caminhos longos ainda a percorrer. E deixem-me ir agora desde o princípio para o fim. É possível, é aspirável no sentido desejável de conseguir desinstitucionalizar um doente destes, ou pelo menos alguns, uma percentagem, ou seja, a doença, o tratamento é suficientemente evolutivo que ao fim de 5, 10, 15 anos seja possível devolver o doente ao seu meio?
Esse é o grande desafio da saúde mental e, na realidade, as novas intervenções vão permitir que haja uma rápida ou um grande número que possa ser capacitado para isso. Vamos ficar sempre com um número muito reduzido em que qualquer intervenção que seja feita com muita qualidade e com muito empenho de uma equipa, teremos sempre um grupo residual em que vamos precisar de instituições que os acolham de proteção. Porque estarão melhor dentro de uma estrutura que conheça, que possa adaptar algumas condições para que eles mantenham alguma dignidade.
E garanto melhor existir do que provavelmente regressando ao exterior.
Agora, se repararmos em termos comparativamente ao paradigma de há 40 ou 50 anos atrás,
já estamos muito completamente diferente.
Diria que nessa altura teríamos cerca de 40, 50% da patologia severa com institucionalização, e hoje poderemos ter na ordem dos 2 a 5%.
Já que é um caminho longo a percorrer.
O que é importante é termos que nem toda a gente é igual. E a doutora há pouco chamou a atenção. O que é importante muitas vezes é um aspecto que muitas vezes é esquecido, que é a psicoeducação. E a psicoeducação passa pelo próprio doente, mas também com o diálogo com a família. Porque se a família estiver esclarecida, se o doente estiver esclarecido acerca da sua doença, se estiver a participar num projeto terapêutico, nós temos melhores outputs do que se estivermos só a trabalhar com o indivíduo e apenas a fornecer a intervenção terapêutica. O diálogo, a disponibilidade do contacto e, sobretudo, fazer um esclarecimento da própria doença e daquilo, o caminho que estamos a fazer ao longo do percurso, vamos ter sempre melhores resultados.
Não deixei levar a Dona Julieta ao fim, mas porque havia aqui uma questão que eu considerava importante. Disse-me o que é que tem e o que é que não tem. Acha que é possível, é necessário, acha que devia ser feito mais qualquer coisa para dar mais apoio às famílias? Você que está com um pé dentro e que está com um pé fora, portanto, conhece a realidade adentro, conhece a realidade exterior, portanto, vê também mais mães a irem contactar com os seus. Acha que se faz o necessário? Ou faz-se o possível e esse possível é pouco?
Pois, faz-se o possível e o possível é pouco. E é pouco no sentido de que, e começando nas escolas, nós temos terapias de semanais, em que, de 40 minutos, de 30 minutos, em que temos uma criança, por exemplo, com comportamentos tipo autismo ou com comportamentos muito agressivos de auto e heteroagressão e que, no fundo, não têm todas as terapias que deveriam ter. As famílias não são minimamente apoiadas e eu tenho conhecimento disso porque têm consultas no hospital de 6 em 6 meses e não têm opção de escolha. É aquilo...
É aquilo mesmo.
Ou aquilo.
Aquilo ou aquilo. Pois, isso diz...
Por isso é que eu estava tudo a dizer que sou uma privilegiada. E sou uma privilegiada porquê? Porque tive força para procurar esta casa. E repare, eu procurei por todo o lado. E há pouco estávamos a falar que era uma instituição que não se notava muito, mas a mim foi-me dito que era a melhor instituição da Península Ibérica e por isso a minha filha está lá.
E não tem nada que contradiga isso?
Nada. Nada que se tivesse eu dizia.
Ao fim de 10 anos não
tem
nada?
Ao fim de 10 anos eu não tenho nada que possa dizer
o contrário.
O contrário, não. Aliás, se, eu não, se assim não fosse, a minha filha não estaria lá. Garanto. Para a minha filha, o melhor.
Eu queria só...
Diga, doutora.
A Ana Júlia disse, e muito bem, e que alerta para a necessidade, lá está, do que o Dr. Horácio Firmino disse, em termos de um trabalho em equipa. A questão das escolas nós não nos podemos esquecer que a psicologia tem várias áreas. E várias áreas, digo, a psicologia escolar, a psicologia clínica, entre outras. E quando falamos, por exemplo, numa criança com autismo ou numa criança com problemas de comportamento disruptivos, nós não nos podemos esquecer que este trabalho tem de ser feito de forma multidisciplinar, tanto na escola, e aí sim os psicólogos escolares. Agora, o trabalho que um psicólogo escolar faz não pode substituir o trabalho que um psicólogo clínico faz e que as equipas de pedopsiquiatria, com psicólogos clínicos, com terapeutas ocupacionais, com assistentes sociais, faz nos hospitais, porque aí é muito... E a Dona Júlia alertou para esse facto, e é mesmo bastante importante que cada vez mais as escolas tenham um contacto próximo com os hospitais, e eu tenho o exemplo disso porque a pedopsiquiatria em Viseu, no nosso caso, tem dois pedopsiquiatras que fazem um trabalho excelente nesse âmbito. E obviamente são os dois pedopsiquiatras que fazem este trabalho incrível, juntamente com a equipa de psicologia, com a equipa de assistente social e também com a parte da terapia ocupacional, porque é muito importante para casos como estes não se repetirem. Eu peço desculpa, eu interrompi, mas acho que...
Não, mas eu queria também que interrogá-lo sobre isso. Que futuro é que vocês, como jovens médicos, no início da sua carreira, mais ano, menos ano, como é que vê o futuro da psiquiatria? Com estas condições que estamos todos aqui a descrever?
Eu acho que nós temos, eu posso falar pelos internos e pelos recém-especialistas que saíram agora há pouco tempo no concurso. Eu vejo que há internos cada vez mais capazes, internos cada vez mais com maior formação, e quando digo internos, aliás, até posso expandir e ir um bocadinho ao encontro do que já foi dito. Eu acho que os profissionais de saúde, e nós vemos isto até mesmo pelos enfermeiros mais novos, há uma força de trabalho que se está a criar, que acho que é uma força de trabalho de grande qualidade. Eu contacto, nós atualmente, saíram duas colegas nossas que fizeram exame agora, nós neste momento somos, penso que, nove internos em Viseu. E posso dizer que dos internos, dos recém-especialistas, já para falar da força mais nova, são pessoas de grande qualidade formativa, de grande qualidade de trabalho. E, portanto, eu espero que a psiquiatria e o futuro da psiquiatria se faça valer destes novos jovens que são formados, que têm uma formação de grande qualidade, que são excelentes profissionais de saúde. Espero que se façam valer desta força e que muita coisa mude, tanto em termos de cuidados médicos, com as atualizações constantes que estamos a sofrer, como também em termos sociais.
É por isso que vos perguntei se, digamos, o que o plano do PRR deixa perspectivar, se não vos deixa mais tranquilos, mais serenos quanto a esta matéria.
Deixa-me mais tranquilo
porque... Não apenas pelos 85 milhões de que aqui falámos e que é muito dinheiro, mas sobretudo por uma nova cultura, porque o que me parece é que essa nova cultura, tenha ela o preço que tiver, é que é o caminho a percorrer.
É pegando um bocadinho naquilo que lhe disse do início do estigma, estes 85 milhões, mais que não sejam, pode ser uma esperança de que finalmente a saúde mental pode receber ainda pouco, mas já recebe alguma coisa. Isto pode ser o significado de um início de mudança de paradigma, de sairmos um bocadinho das trevas.
A sociedade assume-se e não esconde, no fundo.
Exatamente.
É isso.
Finalmente o doente mental tem o respeito, ou começa a ter o respeito e começa a ter a importância que merece na sociedade, porque não nos podemos esquecer, e temos um estudo epidemiológico, apesar de um bocadinho antigo, porque é de 2013, não nos podemos esquecer que um em cada cinco portugueses sofre de uma doença mental, e portanto, cada vez mais...
Isto não é uma coisa dos outros, isto é uma coisa nossa. Isto é uma coisa nossa, não é?
Isto não é uma raridade, isto é a realidade. E estes doentes eles têm de ter o mesmo respeito que os outros doentes. E a saúde mental tem de ter um investimento cada vez maior. Agora, acho que estes 85 milhões são o início de algo. Eu gosto de ser otimista e quero pensar que estes 85 milhões são o início de algo maior que está para vir. E os internos deste momento, especialistas da manhã, tenho a certeza que terão um papel muito importante nesta mudança.
Ótimo. Sr. Dr. Horácio Firmino. Doutor,
eu sobretudo ia dizer assim, é que muitas vezes em termos dos custos da saúde mental normalmente são negligenciados e são sempre, no fundo, suborçamentados. E quando nós comparamos com outras especialidades, em termos de custo operacional para resolver, eu, por exemplo, vou dar o exemplo da ortopedia. Cada prótese custa muito, muito, de vários tratamentos de doenças psiquiátricas. Os custos da doença mental, para além da medicação, é os profissionais que têm de ser envolvidos dentro da intervenção. E ainda estamos muito numa atitude muito reducionista. É ver o enfermeiro, porque é necessário no internamento, o psiquiatra para observar, poucos psicólogos, poucos de serviço social, poucos terapeutas ocupacionais. E mesmo nos outros profissionais que já existem, tem havido muitas vezes uma redução do número. Sobretudo no tempo da Troika e que esperemos que os próximos
custa
anos
haja
uma mudança
então,
um pouco.
Porque
se não tivermos gente a trabalhar, é impossível produzir. Produzir com qualidade.
Em Coimbra passa para 35, às tantas. 38. A nível de enfermagem também há dificuldade nisto. Doutor, eu já retomo consigo. Também nota alguma, ou acha que não, acha que a nível de enfermagem que há enfermeiros que cheguem?
Bom, eu acho que, de uma forma geral, na área da saúde mental, são necessários profissionais de todas as áreas e enfermagem de saúde mental e psiquiatria não é exceção. Apesar de termos cada vez mais enfermeiros nesta especialização, precisamos de muitos mais para continuar a trabalhar nesta área. Não são ainda suficientes.
Nós estamos a trabalhar com equipas mínimas, apesar de tudo, apesar desse envolvimento transversal que o Dr. Arthur Firmino muito tem insistido nisso.
Eu discordo até dos rácios que são referidos para se fazer qualidade, ou então fazemos, usando dos rácios, fazer o mínimo. E se nós quisermos fazermos o mínimo, que é fazer, no fundo, de conta, então teremos o número suficiente. Se queremos fazer uma qualidade e, no fundo, daquilo que ambicionamos, que é fazer um trabalho profundo, que envolva completamente e que depois... Os custos são agora, quando nós investimos nesse aspecto. Mas daqui a uns anos... Com a diminuição da prevenção, vamos verificar que temos os custos diminuíram, porque os custos secundários, que é a ausência do trabalho, que é a dependência, vai diminuir. É importante ter esta noção. Intervir precocemente diminui os custos a longo prazo.
Nota-se claramente de coisa. As famílias, Dona Lúcia, Dona Júlia, Dona Júlia, perdão, Júlia Isabel, as famílias dos utentes, dos doentes, a expressão utentes é assim um bocadito para mim, arranha-me a garganta.
Sim.
Arranha-me a garganta.
Dos doentes.
As famílias vão, acompanham, ajudam, fazem parte dessa equipa multidisciplinar, como a senhora tem as suas condições específicas.
Sim.
Ou há muita gente que chega e interna e vai ver futebol?
Olha, eu no meu caso, e posso só falar pelo meu caso, naquele dia em que me disseram que o utente era o centro do universo, aquilo que eu disse a quem me disse isso, eu não acreditei muito, eu disse-lhe, a minha filha não é um pacote, portanto eu não vou deixar aqui e vou-me embora. E durante 10 anos, a senhora enfermeira não me conhece, mas de certeza absoluta tem ouvido a minha história, eu estou sempre presente. Não há dia, não há semana nenhuma que eu não telefone para lá. A minha filha vem de 15 em 15 dias a casa, só não veio durante este período e muito nos custou, claro, embora eu tenha compreendido, mas eu tenho e sempre o fiz, sempre onde a minha filha, sempre que a minha
e
filha...
E sente esteve... que é, digamos, essa é a prática
não.
Normal?
Não, não, infelizmente não. Mas a senhora enfermeira poderá melhor que eu dizer. Mas eu queria também dizer aqui outra coisa, que há bocado eu estava a pensar.
Minutos do em fim, digam,
sim,
por favor,
em relação a todos os profissionais. Podem ser muitos, podem ser poucos, podem ser bons ou ser maus, mas se não tiverem a sensibilidade para isto, para esta causa, não vamos a lado nenhum.
Esta era uma questão meramente quantitativa, portanto,
também,
não tem
também
aqui,
não.
Tem
também
uma especificidade
não.
Própria,
sim.
Não é?
E naquela casa, a sensibilidade para com estas pessoas, digo-lhe, por vezes é muito maior que a minha como mãe.
Diga.
Queria também só acrescentar esta questão de, para nós conseguirmos dar uma resposta efetiva àquilo que são os cuidados de saúde da pessoa que tem doença mental e aos seus familiares, é fundamental que eles tenham voz ativa na participação e nas decisões que são tomadas para os cuidados que lhe são programados e realizados. E também dar aqui uma chega relativamente à Associação Dar Voz, que é uma associação de familiares e amigos das pessoas que estão internadas na Casa de Saúde Rainha Santa Isabel e que, curiosamente, comemora hoje 22 anos de existência. E, portanto, percebemos aqui que esta dinâmica, esta necessidade das famílias terem a sua voz há muitos anos que estão colocadas, mas temos que continuar a dar voz.
Vocês acham que o Estado ou outra entidade qualquer, mano, poderia fazer mais pelas famílias? Acha que as famílias são um bocado deixadas sozinhas nesta...
Bom, eu acho que todos
isto
nós...
Isto também é preciso, doutor, porque o senhor é de Viseu e lá as famílias não estão a 2 km, lá as famílias estão a 20 e às vezes o transporte já houve. A caminhoneta já passou, a carreira já passou, há 10 anos, há 15...
E às vezes tem de ser lá está, e a senhora Romana falou muito bem, às vezes tem de lá está, tem de ser a equipa que faz um trabalho, e eu tenho o prazer de trabalhar com uma equipa que faz um trabalho excelente. Nós temos, por exemplo, a unidade de primeiro surto, que foi das primeiras, que são duas psiquiatras, mais uma vez, porque nós somos muito pouquinhos, e às vezes desdobramos-nos em, os especialistas desdobram-se em diferentes trabalhos para conseguir chegar a tudo, e são eles que muitas vezes... vão, contactam a família.
São muito pouquinhos porque a especialidade tem pouca gente, são pouquinhos porque a especialidade, pelos vistos, também aqui em Coimbra tem diminuído. E depois ir trabalhar e exercer medicina para o interior é quase um ato de coragem, não é?
Sim. Em Viseu são 15 especialistas neste momento e que têm de cobrir uma população de quase 400 mil pessoas. Fora as 400
tem
mil
que, tem que arregaçar as mangas, seguramente.
Sim, é muitas vezes lá está, mas nós temos que chamar a família e então a distância faz-se curta e por uma chamada e tentamos estar o mais próximo possível, ajustar horários, muitas vezes não vemos o doente ao meio-dia para sair mais cedo, vemos o doente às 4 da tarde porque é quando pode vir toda a gente e do pouco se faz muito. Sim. E vamos nos tentar.
Eu diria, ia concluir, e por esta questão assim, e por esta questão também do Dr. Horácio Firmino, e sem prejuízo de também os nossos convidados poderem intervir. Eu, depois desta conversa convosco, eu fico com a ideia de que vocês serão médicos, mas vocês não são apenas isso, vocês têm que ser também interventores sociais, porque, vão lá ver, aqueles que... têm por funções as tais intervenções sociais, esses saem às 6 da feira ao fim do dia e o doente continua lá no sábado, continua lá no domingo. Vocês têm que ser também interventores sociais no sentido de sensibilizar os poderes decisórios para esta realidade.
Sim, Lino Minhal, permita-me dizer primeiro duas ou três coisas.
Sim,
e até
todas.
Seguir um pouco. Primeiro que tudo, é importante existir uma certa humildade de caráter. Reconhecer que, por muito que nós saibamos sobre a patologia, que sabemos ainda menos como resolver as situações, embora saibamos já mais do que sabíamos há 20 anos atrás. E este é o primeiro princípio para se fazer qualquer política de intervenção ou para se estabelecer qualquer programa. Segundo, saber ouvir, que muita gente não sabe ouvir, sabe opinar. E é importante, na saúde mental, estar disponível para saber ouvir. Segundo, interpretar aquele problema real que nos é apresentado.
Saber ler aquela situação.
Ler e interpretar. E depois saber comunicar, porque também não se sabe muitas vezes comunicar. Porque se for feito isto, acaba por a família, o doente, estar receptivo também para uma mudança de paradigma. E se nós conseguirmos conjugar tudo isto, poderemos fazer mais com os poucos recursos que temos. E estarmos também um bocadinho mais satisfeitos com as insuficiências que também encontramos no nosso trabalho. E é um pouco nesta cultura, desta modificação de paradigma, que é necessário termos para podermos chegar a bom porto.
E é com esta cultura, e é convosco, e é com os seus pares, que se reter aqui a saúde mental e os doentes que têm estes problemas em Portugal contam, seguramente. Mas saio daqui também mais confiante, porque acredito que há esse nascer e esse brilhar, essas novas pétalas que vejo nascer na flor que é a doença, flor, apesar de tudo, planta, apesar de tudo, que eu deposito também as minhas esperanças de futuro, em meu nome pessoal. Em nome da organização da Global Média, do Jornal de Notícias, da TRF, da empresa Janssen, em nome de todos eles que quem prepararam este programa, eu agradeço-vos, desejo-vos os maiores sucessos no desempenho das vossas funções, sendo certo que desse sucesso sobra sempre a nós, para os que estamos aqui hoje e que amanhã pudermos estar também a apanhar a caminhonete. Um abraço.